Amém. Glória a Deus. Maravilha. Você está feliz aí com o que Deus tem? Você está na presença de Deus, irmão? Então dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Dá um glória a Deus com aleluia. É, aqui é batista, mas é batista queimado, é batista do fogo. Vê que o Vandinho às vezes vem aqui, né? Às vezes não, quase sempre, né? Parece até mecânico debaixo do óleo, né? Pastor Wander, sou batista. Mas é isso mesmo, sou um batista. Batista é fogo, irmão. Batista é benção. Bom, eu vou deixar essa camisa aqui para você dormir, sonhar com essa camisa caindo em cima de você. Você vai comigo lá, irmãos. Eu tenho que brincar um pouquinho, né? Senão a gente chora. Primeiro culto, eu nem sabia, disse que tem uma bomba preparada, mas também tem uma bomba preparada também. Uma bomba de Deus preparada para cair na Ucrânia, que vai ser uma bênção, vai ser missionário para tudo quanto é lado. Criança convertendo, adolescente, crianças órfãos, com seus pais já se foram na guerra, avós, né? Inclusive até algumas mães também. Então, nós estaremos lá levando uma bomba do mundo espiritual também, que vai ser uma bênção lá na vida deles. E, meus irmãos, é maravilhoso quando a gente... às vezes eu fico até com medo, porque eu não estou com medo. Eu falei para minha esposa aí, então, rapaz, será que é a última? Mas Deus, ele faz assim. Deus, ele nos dá um espírito... Não nos deu um espírito de temor, né? Mas de ousadia. E eu creio que Deus, como fez da primeira vez, das outras vezes... Nós tivemos duas vezes na Rússia. Tivemos na Alemanha com os refugiados ucranianos, que o Robson esteve conosco. Tivemos ano passado na Ucrânia, um território ucraniano, e agora nós vamos entrar na Ucrânia novamente, né? Então, Deus vai fazer maravilhas. Eu quero trazer uma palavra. Desde quando eu soube, né, que estaria aqui compartilhando com os irmãos desta palavra, a viagem é dia 24 de agosto. Então, nós temos aí algum tempo ainda para a gente estar ajudando. Só que a passagem será comprada amanhã, porque você vai ajudar. Amém? Amém, glória a Deus, que a passagem ainda não foi comprada, vai ser comprada amanhã. E não é uma passagem barata, nós temos outros custos lá para ajudar, para minimizar as despesas das igrejas e das ações lá. Então vai depender muito do que a gente conseguir. Quanto mais a gente conseguir, além da passagem, a gente pode ajudar lá e fazer ações lá. Então nós estamos entrando num país que está em guerra. Embora nós estaremos, como o Robson já disse, 30 quilômetros mais ou menos do limite, mas nós vamos rodar um raio de 100 quilômetros, né? Nós vamos em várias outras cidades. Então, nós vamos em algumas cidades que existem limitações. Então, o que a gente puder ajudar, né? O que a gente puder contribuir, a gente vai ser muito mais abençoador naquela nação, né? Então, a gente conta com você e, com certeza, a gente vai estar indo enviado pela igreja. Você vai estar junto comigo lá, nessa missão, ok? Eu quero ler aqui um texto. E, na verdade, Deus me deu essa mensagem em 2011. E eu acho até que eu já preguei ela aqui nesse ano, 2012. Eu cheguei aqui em junho de 2011. Deus estava fazendo uma transição na minha vida. E essa mensagem veio exatamente exemplificando daquele momento. E nesse tempo de hoje, quando a gente recebe, existe quem é pregador, sabe? Tem alguns segredinhos que a gente tem com Deus, né? Como é que a gente vai pregar? Existem mil coisas que a gente poderia falar aqui, mas o que vai fazer? Por isso, às vezes, você vê algumas coincidências, algumas sinergias entre as mensagens, a gente não combina nada, não dá nem tempo. A gente chega aqui e fala, e aí, como é que vai ser? Tum, entra em campo e joga, nem treina. O treino é, né? Deus vai treinando durante a semana. E aí veio essa mensagem, e essa mensagem ela veio muito clara na minha mente, mas Deus me justificou. Deus falou, por quê? Eu tentei resistir aquele orgulho de pregador. Ah, não, já preguei essa aí. Ah, mas foi em 2011, eu nem tenho certeza se preguei aqui. Mas foi em 2011, mas... não, mas aí Deus mostrou por quê. Porque há uma conexão que você vai entender no tempo da minha vida, no tempo da viagem, do que Deus está fazendo na minha vida e do que Deus está fazendo na vida da igreja. O que você está envolvido nessa mensagem, o que a igreja do Recreio está envolvido nessa mensagem. Então, essa é uma mensagem nossa, mais do que todas elas, pelo menos todas as que eu preguei até aqui, essa é uma mensagem sua, minha, nossa. Nós estamos inseridos nesse contexto. Missões, ele pode ser feito indo, pode ser feito sustentando, segurando as cordas, e pode ser feito sustentando também orando. Então você pode ir, orar e sustentar. Basicamente, missões se faz dessas três formas. Então, ir, parece, olha para mim, pô, você é muito corajoso, você ir, tal. Não, eu sou corajoso tão quanto depende de você. Então, aquele que segura a corda também é corajoso. É tão importante quanto quem desce. E é tão importante quanto quem desce, quem segura, aquele que sustenta. Então, o sustentar também tem uma importância incrível e definidora, definitiva nesse negócio todo, nesse processo todo. Porque Deus é o criador da inteligência, Deus é sábio. Então, o que ele faz? Eu não vou jogar tudo em um só. Eu vou distribuir como corpo da igreja. Então, às vezes, como o Rogério falou na primeira mensagem da manhã, às vezes você acha que não é nada. Ah, não, sou só uma... Você é tudo. Você é alguém que pode abençoar de uma forma, literalmente, da forma que vai gerar condições para eu ir e ir bem. Então, não é só ir, não é só comprar passagem. É você chegar lá, poder contribuir, ajudar aquele povo. Então, quanto mais poder de fogo, literalmente, ou metáfora, né? A gente chegar lá para poder abençoar e aquecer o coração daquele povo, é melhor. Então, nós precisamos de todos. Ninguém é dispensável na obra missionária. Então, entenda isso. Existe o ir, existe o ajudar, existe o interceder em oração. E aí, vem no meu coração essa palavra e eu entendi que tem tudo a ver com o nosso momento agora. Então, abra a Bíblia aí, e é uma palavra, são poucos versículos, e eu vou tentar agilizar, né, até pelo horário. Nós tivemos aí várias coisas importantes, acredito que Deus já nos falou nessa manhã, mas eu não poderia deixar de compartilhar com você e talvez pontuar, te lembrar, fazer te envolver no que você está inserido no contexto da sua igreja, da igreja do Recreio. O time que nós estamos, a vibe, né, com a galera mais jovem aí, a vibe que nós estamos envolvidos, eu quero pontuar com você literalmente na palavra. Então, Atos capítulo 16, o livro de Atos é o Evangelho do Espírito Santo. Então, eu vou falar sobre missões, é a minha palavra hoje, o tema, acho que está aí, chamados. É bem simples, na verdade seria duas frases, mas aí, chamados, ou convocados, que é a nossa tradução aí para a teologia do esporte, convocados. Nós estamos num tempo de Olimpíadas aí, nunca foi tão falado Olimpíadas, no que se refere à espiritualidade. Se você está ligado, se você tem acompanhado, você vai entender o que eu estou falando. Então, nunca tivemos uma Olimpíada onde teve tantos pontos, né, de adequações. Aquela foto do Medina, que logo a imprensa disse, ele está dizendo que ele é o número um. Olha aquele orgulho. Ele é o número um. Seria uma atitude de orgulho profundo. Eu não conheço intimamente o Medina, mas conheço gente que conhece e isso não faz parte da vida dele. Não, outros disseram que é a nota mais alta que ele teve e foi mesmo. Foi a nota número um do surf no mundo, na história do surf. Do surf, né? Mas também não é. Ele estava só apontando para quem lhe deu condição de fazer esse ponto. Ele estava apontando para Deus e glorificando o nome de Deus. Mas essa mensagem não pode sair. Uma mensagem simples de uma menina fazendo libras não pode ser divulgada. Nada não pode. Mas o que não pode, pode. Então, é uma guerra espiritual que envolve o esporte. E para mim, não tenho tempo de lhe passar isso, mas para isso Deus tem me dado um livro, Teologia do Esporte, já está no finalzinho. Acredito que Deus vai nos dar a condição de terminar aí na volta da Ucrânia. E não existe nada tão contemporâneo e mais espiritualizado do que o esporte. E eu digo isso no livro. O esporte foi criado para adorar os deuses do Olimpo. Onde o percentual de gordura, aquelas imagens que você vê na mitologia grega, aquilo ali é culto ao deus Olimpo. Deuses do Olimpo. O espírito olímpico, você já viu, e a pira que acende, o fogo está presente em todas as religiões durante toda a história da raça humana.
fogo espiritual está inserido no mesmo contexto em todo o tempo, de capa a capa na Bíblia, em todas as religiões tem simbolismo com fogo. Então, como eu disse, não vou me alongar sobre isso, mas Deus usa um evento mundial, e o inimigo também pega, porque ele joga o regulamento debaixo do braço, tenta pegar um evento mundial para colocar a pata dele. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Numa imagem que chega para ridicularizar o cristianismo, a cruz, os inimigos da cruz, porque hoje nós estamos num tempo, não se iluda, meu querido irmão, em política, em religiões, em ações, hoje existem dois grupos, os amigos da cruz e os inimigos da cruz. É isso. Há uma agenda mundial para quebrar a cruz, e há um símbolo da cruz quebrada, que muitos cristãos propagam em suas camisas e nem sabem. Então nós estamos num tempo de guerra. Talvez o que eu vou guerra literal, mas você vive em guerra. Talvez a minha vida corre tanto risco quanto você tomar água de coco na praia do recreio, ou não? Nós estamos em guerra. Então, para isso, você tem que saber o que Deus tem para você e qual é o teu convite. Atos capítulo 16, Deus prepara Paulo, levanta Paulo, lapida Paulo, dá um chamado totalmente diferente. A agenda dos discípulos era para pregar para os judeus, Deus levanta Paulo para pregar para os gentios, totalmente diferente. Ele carrega isso a sua vida inteira, e muitas das suas cartas ele vai iniciar tendo que dar fazer uma autoapresentação difícil, de falar de si, dizer que ele foi chamado, não por homem, mas chamado pelo próprio Espírito, porque Paulo não teve encontro com Jesus fisicamente, que era um atributo para ser apóstolo. Paulo nem, segundo os entendidos, os eruditos, Paulo nem em Jerusalém estava quando Jesus caminhou em Jerusalém. Então Paulo não viu Jesus, não foi testemunha ocular, não caminhou com Jesus, não foi chamado fisicamente por Jesus, mas ele foi chamado por Jesus. O Jesus miraculoso, o Jesus transcendente, o Jesus Espírito, o Jesus que abre porta que ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre, entra e sai a hora que quer, move, faz e desfaz, ele monta e desmonta, ele quebra e arma na sua vida. Ele é Deus de glória. Aleluia. Esse Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco e disse: você é meu. E Jesus fala isso para você hoje: você é meu, diz Jesus. Assim diz o Senhor para ti nesta manhã: eu te digo, você é meu. O Senhor escolhe Paulo e prepara Paulo e envia Paulo. Paulo monta uma equipe. E aí chega no Evangelho do Espírito Santo, que é Atos. O livro de Atos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. É as ações dos apóstolos, os atos, as execuções, as ações dos apóstolos. O livro de Atos não é nome próprio. Atos não é nome próprio. Atos é as ações dos apóstolos. E o Evangelho do Espírito Santo, que é Atos, foi escrito por Lucas, o médico amado. Lucas que escreve o livro de Atos. Não é Paulo. Paulo vai escrever 13 cartas depois. Ou, constantemente, se a gente for analisar o cronológico do NT, do Novo Testamento. Mas eu quero ler com vocês capítulo 16, que é emblemático. De 6 ao versículo 10, e eu quero ler com você. Aperta o cinto aí, irmão, que a viagem é profunda. Versículo 6, Atos 16, do 6 ao 10. Deus está enviando Paulo a pregar. Amém? E aí acontece o seguinte. E Paulo e seus companheiros, versículo 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo espírito do inimigo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o espírito do anticristo não os permitiu. Então retornaram a Mísia e desceram a Troade durante a noite. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes anunciarmos e pregar o Evangelho. Amém? Você acompanhou a leitura? Tudo ok com a leitura? Não? Por que não? Hã? Ih, gente, não estou entendendo nada. O que está de errado? O que teve de errado? Ó? Você é o porta-voz aqui, pastor Cláudio. O que foi de errado? O pessoal está falando aí? O pessoal fala muito. O que o pessoal está falando? Não é o espírito do inimigo? O espírito de Jesus? Não foi o espírito do anticristo e nem do inimigo que impediu Paulo de pregar? Vocês têm certeza? Está escrito isso na Bíblia de vocês? Rapaz, deixa eu ver isso na minha Bíblia aqui. É isso mesmo. Então, por duas vezes, foi o Espírito de Jesus, depois o Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de Jesus, que impediu Paulo de pregar, é isso? E vocês querem que eu termine daqui a 10 minutos? Então, nós estamos diante de um lema teológico, missional. Então, quer dizer que Deus prepara Paulo, envia Paulo, dá o poder, dá unção, dá glória, mistério, revelação. E aí envia. E enviando Paulo, ele mesmo, Deus, impede Paulo de pregar duas vezes no mesmo texto. É isso que vocês estão dizendo? Então, Deus impede e resiste Paulo de pregar. Não é o inimigo que impede, não? Ah, que legal, hein? Está resolvido nosso problema então, gente. Então quer dizer que Deus, ele impede Paulo de pregar. O Espírito Santo nos resiste também de pregar. Por que será? Por que o Espírito Santo impediu Paulo por duas vezes no mesmo texto? Por que Deus nos resiste? Lembra que eu citei aqui na minha fala introdutória? Apocalipse 3, 6, 7, 8. Diz lá, Deus dizendo: eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos. Eu abro portas que ninguém fecha. Mas o mesmo texto continua dizendo que Deus fecha portas que ninguém abre. Então preste atenção a uma coisa. Ser enviado por Deus, ser missionário de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus, amém. Você está seguindo, orando e seguindo, conduzido por Deus? Amém. Aprenda uma coisa. Deus fecha a porta diante de nós. E a gente não pode arrombá-las. Você não pode arrombar a porta que Deus fecha. Você precisa se submeter no chamado. Quando Deus chama, Ele cuida de nós. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Mas Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Paulo e a sua comitiva, orando, clamando a Deus de madrugada, que o inimigo caia por terra. E foi lá em Bitínia, foi em Mísia, foi em vários lugares, dois lugares, eles se sentiram resistidos. E o que é espetacular é que Lucas, o médico amado, o autor do livro, o escritor, ele, certamente por entendimento e explicação de Paulo, a comitiva tinha um entendimento de que era Deus que estava resistindo. Então, meu irmão, muito cuidado. Quando você fizer esforço, esforçar e foi alguma coisa e não der certo, não dê atributo a quem não tem atributo nenhum. Não dê honras a Satanás dizendo que ele te impediu. Não dê glórias a Satanás dizendo que ele fechou a porta porque ele não tem autoridade de fazer nada. Ele não pode andar um milímetro aonde Deus permite que ele ande. Ele não é Deus, não existe guerra espiritual de Satanás com Deus, porque com um sopro ele aniquila Satanás e acaba com Satanás. E você precisa entender isso, Deus é o Deus que nos resiste muitas vezes. Por quê? Porque Deus fecha a porta? Porque Deus quer nos levar na porta dele. Só vai dar certo de uma forma, só vai dar certo quando você for enviado aonde Deus quer que você entre. A porta que Deus fechar, não tente abrir, não peça ajuda, não chame amigos, não force, não mande fazer nova chave. Porque você pode estar muito mal. E aí Paulo entendeu isso. Ele entendeu e ele não foi. Ele entendeu a missão, que é possível ser enviado por Deus e ser resistido por Deus. Por quê? Porque não basta ir, tem que ir aonde Deus quer que você vá. Não basta entrar, você só pode entrar na porta que Deus abrir. Porque muitas vezes você acha que é porta aberta. E aí o inimigo, Deus, o inimigo prepara portas abertas para nós e para você. São facilidades, nós como brasileiros, então não pode ver uma promoção, não pode ver um preço barato, não pode ver uma vantagem. E a gente acha que é mistério, é Deus, Deus entrou, maravilha, varão. E aí entra, mas não é Deus, é o inimigo que conhece teu coração, é o inimigo que sabe da tua fragilidade momentânea, é o inimigo te tentando. E aí Deus fala para Gabriel, e Gabriel, corre lá, fecha aquela porta lá, Gabriel. Fecha na tua face. E aí você fica bicudinho com Deus. Ah, Deus, você fechou a porta, o inimigo entrou. Ah, não sei o quê. Não, filho, não, filho. Sou eu. Qual é a porta que Deus fecha? Isso é chamado livramento. Deus está te livrando de porta que não é a dele. E a porta que serve para você é a porta que Deus abre. Se não for Deus abrindo, ele vai fechar. Isso é cuidado de Deus, é tratamento de Deus, é livramento de Deus. Então, quando você vê uma negativa diante de você, uma adversidade, uma porta fechada, analise, pense, fale com o papai, comprove, porque pode ser um grande livramento de Deus. E geralmente é. Porque Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mesmo que em alguns momentos, por uma questão circunstancial, ele permite que as portas sejam fechadas, mas no, na questão cerebral, na questão de controle, ele está no controle de todas as coisas. E aí Paulo entendeu esse negócio. E ele não vai. E aí o que acontece? Bom, concluímos que é o Senhor, não é o inimigo. Não, vamos dar. Deus está no controle, Deus está resistindo, porque não basta ir. Os chamados, quando Deus nos chama, não basta ir. Você tem que ir aonde Deus quer que você vá. O missionário, ele toma a decisão de ir para um tal país. E muitas vezes, a necessidade está em outro país, mas Deus chamou para aquele país, e ele tem vocação para aquele país. Ele tem direcionamento, ele tem amor. Deus coloca amor no coração dele, ele ora pelo aquele país. Por isso que alguns missionários estão em alguns lugares e outros não. Vai trocar o missionário e jogar para lá. Dá problema. Mesmo que haja uma necessidade lá, mas Deus chamou ele para cá. Então, você é missionário de Deus, urbano. Mesmo que seja aqui, ou que nessa manhã Deus possa te levar e transicionar como essa palavra vai nos dirigir. Mas Deus tem o melhor para você. Você precisa entender o seguinte. Então, primeira coisa, meus irmãos, nessa palavra, é que em sendo chamados, em sendo servo de Deus, em servindo a Deus, existem circunstâncias e momentos e passagens que Deus nos limita, nos resiste. Por quê? Porque não é ali, é lá. E Deus quer que você olhe para o papai, não para o que você está fazendo. Porque o melhor, a melhor direção de Deus é a última ordem de Deus. Mais importante do que a ordem de Deus, mais importante do que a direção de Deus, é a última direção de Deus. Porque Ele é Espírito, Ele se move. Então Deus manda você fazer alguma coisa aqui, e você está fazendo, e aí Deus no mover, filho, para de fazer aqui, vai fazer ali. Qual é a ordem? Fazer aqui, limpar aqui, é a ordem de Deus, sim ou não? Sim, mas qual é a última ordem de Deus para você? Lá. Então você tem que parar de varrer aqui e varrer lá. Mesmo que aqui, mas aqui não tem ninguém, papai. Aqui eu já sei varrer, aqui eu já sei um metro quadrado. Pare de varrer aqui. Aí a pessoa quer, aí a gente sai, deixa de ser servo do Senhor para ser escravo do nosso dom. Aí a gente fica aqui porque eu já sei fazer aqui, porque eu já estou acostumado aqui. Aqui todo mundo já me entende. E a gente deixa de ser servo de Deus aqui, deixa de servir aqui para ser escravo do meu dom aqui. Mas papai quer que você varra lá. E aí a gente precisa entender aonde que Deus quer nos levar. E para a gente entender aonde Deus quer nos levar, nós temos que parar. O que diz o texto? Quando Paulo entendeu que as coisas não estavam fluindo, ele entendeu que Deus estava resistindo, diz o texto, versículo 8, então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Descer a Troade. Esta palavra descer já é muito frisada para nós, porque é descer a casa do oleiro. Descer se humilhar, descer se prostrar, descer se entregar, renunciar. E diz o texto que Paulo desceu a Troade. Que era Troade? Troade era um porto marítimo, era uma rodoviária, era um aeroporto. Ele desceu para um porto, uma cidade, 16 quilômetros da antiga Troia, conhecida também como Alexandria de Troia. E ele, Paulo estava ali na beira, numa cidade portuária, para pegar o navio a qualquer momento que Deus mandasse. Então eu não sei para onde Deus vai me enviar. Para cá eu sei que não é. Então eu vou ficar num ponto de bala, num ponto de envio. Vou me preparar, vou estar esperando a nova ordem em direção de Deus para a minha vida. E aí ele ficou, diz o texto, que ele ficou em Troade. E ele dormiu. E ele sonhou. E quando ele sonhou, ou uma revelação, diz que ele teve uma visão. E a visão apareceu um homem, um varão, um homem macedônio, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo só teve a visão porque dormiu, descansou, se despreocupou da demanda e se lançou em Deus para ouvir o que Deus quer falar. Existem circunstâncias na nossa vida que você só vai entender quando você parar para ouvir a voz de Deus. Alguns dizem: não, mas eu consigo falar com Deus, eu consigo orar com Deus, telefone, eu consigo orar com Deus dirigindo, eu consigo orar e falar com Deus quando estou lavando a louça, quando estou trabalhando, até acredito que você possa falar com Deus, só não acredito que você vai conseguir ouvi-lo. E mais importante também do que ouvir a Deus é entender o que Ele está falando. Deus não grita, Ele sussurra. Se você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que parar e botar o ouvidinho para ouvir o que Ele tem para te dizer. Porque as portas estão fechadas, então, ei, Deus está no controle. Deus está te direcionando ou redirecionando. E você precisa parar para ouvir Deus falar. Você precisa, como dizia minha vovó, minha avó, minha mãe, sossega o facho, Ricardo. Quem é da época do sossega o facho aí? Papai fala: olha, muita gente. Papai dava um pigarro, né? Já era. Senta o facho, baixa a bola, a gente fala no futebol. Baixa a bola, segura a onda. Senta. Senta para ouvir o que Deus quer falar. Porque muitas vezes a gente tem muitas boas ideias, a gente tem muitas boas ações. A gente vai para lá, a gente está correndo atrás, irmão. É ou não é? Estou correndo atrás. Eu não fico sentado na cadeira, não, pastor. Eu me mexo, eu vou, corro. Até quando? Tem hora que é hora de sentar, botar o popô na cadeira e ouvir Deus falar. Porque às vezes a gente acha que está trabalhando, nós estamos trabalhando errado. Tem muita gente que trabalha muito, e eu falo isso direto, tem muita gente que trabalha muito, age, faz, corre atrás, errado. E aí o resultado não vem. Errado, talvez de forma humana mesmo, e errado por não depender de Deus, do que Deus está falando para fazer. E aí Deus resistiu Paulo, ele segurou a onda, ele foi para Troade, ele desceu a Troade. Eu não sei para onde Deus vai me enviar, então eu vou para um lugar onde eu esteja pronto. Na hora que Deus fala, vai, eu vou. E aí ele foi para Troade, que era uma uma cidade, um porto marítimo. E aí ele estava à beira do mar, ele estava pronto. E ele foi dormir, descansar. Existem muitos problemas na nossa vida, irmãos, que não são resolvidos, sabe por quê? Porque a gente não dorme. Mas não é o sono do preguiçoso, não. É aquele sono de dependência a Deus. E muitas vezes, a gente dormindo, descansando. E o dormir, às vezes é literal, às vezes não. A gente descansar em Deus, e Deus fala conosco, e a gente vai ouvir e vai ver. E Deus vai nos comandar, e vai nos dar um comando novo. Então, muitas vezes, para nós, o que falta é a gente dormir. O sono da dependência em Deus, descansar em Deus, deleitar-vos no Senhor, na força do seu poder. Então me ajuda a pregar aí, só essa vezinha só, faz uma cara de profeta, olha para o lado, dá uma catucada nesse irmão e fala para ele, meu irmão, vai dormir, fala para ele aí, vai dormir, mas olha, não é o sono do preguiçoso, o que te, dorme, dorme, descansa, porque quando você dorme e descansa, Deus fala. E tão importante quanto Deus falar, é você ouvir e entender o que Ele está falando. Então eu profetizo na tua vida hoje, que nessa noite, nesse tempo, Deus vai te dar uma nova direção. E Deus vai trazer novos tempos na tua vida e vai te reposicionar nesta manhã e nesse dia. Receba o novo posicionamento de Deus em nome de Jesus. Amém? Você crê nesse negócio? Então aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Olha o que acontece. Paulo topa. Paulo entendeu. Vai para Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui é o segundo ponto. Primeiro ponto. Chamados. Deus nos impede, nos resiste. Para que a gente veja a porta dele aberta e não a fechada, que não é a dele. Então Deus também fecha a porta. Dois. Deus, ele nos leva além. Como acontece com Troade, ele tem a visão em Troade, agora há um varão chamando para Macedônia e Paulo vai para Macedônia. E aí quando Paulo vai para Macedônia, ele sai da Ásia. Então, Deus está levando Paulo para ir para Macedônia, mas não é só na Macedônia, cidade. Deus está levando Paulo para a Europa. Paulo estava querendo pregar na Ásia Menor. Paulo estava na Ásia e Deus está levando Paulo. Não, chega de Ásia, Paulo. Chega, não é mais na Ásia. Eu quero te levar para a Europa. Mas como vai entender esse negócio? Deus resiste. E aí é um novo posicionamento. Ele busca a direção de Deus e vem de noite uma visão. Não é nada melhor do que termos a visão de Deus. E Deus é o Deus que dá a visão. Isso não é privilégio de placa na parede, não. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. Deus é o Deus que revela, sim. Deus revela e dá visão de entendimento. E existe mil formas de ter a visão de Deus. Pode ser através de uma pessoa que vai calar no teu coração. Pode ser através da palavra, de circunstâncias, do tempo, de pessoas, de uma criança que chega diante de você, como já aconteceu comigo várias vezes. Mas Deus, ele dá visão. O que você precisa é ter visão de Deus. E ninguém, ninguém terá visão de Deus, direção de Deus, correndo para lá e para cá. Ninguém. Por isso você tem que sossegar em Troade e dormir, descansar nele. Senhor, eu não sei o que fazer. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Eu já desenvolvi, já fiz projetos, já distribuí, já estudei. Já pedi perdão, já fiz tudo. Eu não faço mais nada. Agora eu vou esperar a tua visão. E Deus dá visão. No meio da noite, ele te visita e dá visão. E a noite pode ser literal, como pode ser um tempo de obscuridade, de dificuldade, onde você não consegue ver a luz, você não consegue ver sentido, você não consegue ver a resposta, você não consegue ver, mas há uma oração tua, como Josafá fez. Senhor, quando ele soube que os inimigos viriam contra ele, ele diz, os inimigos são poderosos, em mim não há força, em mim não há poder, porém, nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus entrou. Deus entrou e livrou Josafá. Deus só espera disso. Deus espera só isso de mim e de você. E aí Deus agora transicionou Deus transicionou da Ásia para a Europa. O que Deus quer fazer conosco, meus irmãos, é nos levar além das nossas mediocridades, das nossas limitações, das nossas ações simples, das nossas ações metafóricas, nossas ações literais, passageiras, superficiais. E muitas delas são boas intenções. E aqui nesse ponto, sobre transição, que eu queria dizer algo que eu já orei aqui, e eu preciso dizer isso a você, porque Deus me impele a falar, e uma das justificativas dessa mensagem hoje é isso. Esse terreno... Esse terreno não é um terreno somente literal. Esse terreno é uma ação profética e é uma prova que Deus está fazendo com esse povo, com o povo do Recreio, comigo, com você, conosco. E cada moeda entregue nesse terreno é como terra fértil e vai representar na tua vida também. Eu não quero te impressionar e nem barganhar, mas eu também não posso. Eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Você não pode se calar. Eu fiz um ato profético com Deus. Eu falei, Senhor, no mês de agosto, eu vou dizer... Eu vou dizimar o dobro do meu dízimo. E o meu segundo dízimo vai ser para o terreno. Porque eu entendi que isso é uma ação mundial de Deus. Meu irmão Guilherme, nem sei onde está, Guilherme está nos Estados Unidos com um grupo de jovens. O Gustavo está em outro lugar, o pastor Wander está em outro lugar. A Junta de Missões Mundiais entregou a Itália para que eles não creiam. Meu Deus! A Junta de Missões Mundiais entregou a Itália, meus irmãos. A tua igreja vai abrir igreja na Itália, mas não é com o nome de PIB. Abrir igreja em todo o país, um montão de pastor quer para aumentar a entrada. Essa é a realidade. Eu sou o profeta, eu não tenho papo preso com ninguém. Deus manda falar, eu falo. Você concorde ou não. Mas as igrejas que serão abertas serão com o nome de lá. Talvez só quem vai saber, são só nós aqui mesmo. Então Deus está dando, o Rio Grande do Sul pediu apoio. São vários grupos da igreja, não sei se você sabe, vários grupos de irmãos que coincidentemente saem daqui, vai para um país, tem 20, 30, 15 irmãos que eram da PIB, que estão agora online, em vários países do mundo se reunindo. Coisa extraordinária que Deus está fazendo. O que é isso? Deus está expandindo a igreja do Recreio. Mas é para a honra e glória dele. E é por isso que Deus resiste. É por isso que muitas vezes a bola não entra onde a gente quer fazer gol. Mas é porque Deus tem outros gols para a gente fazer. E é por isso que agora a gente entende a transição. E o que aconteceu? A prosperidade é muito mais do que riqueza. A bênção espiritual, e eu quero que você abra bem o teu ouvido para entender isso. A bênção espiritual é espiritual. Quando você se converte e recebe a Cristo, há uma unção de Deus sobre você. Bênção espiritual. Mas cada assunto é um assunto. Nós somos corpo, alma e espírito. O espiritual é uma coisa. A matéria é outra coisa. E o emocional é outra coisa. Por isso que essa igreja investe do mesmo peso que tem aqui, tem o trabalho CCH e celebrando que trabalha na ordem emocional. Tem coisa que o cara vai se converter, vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, mas ele vai ficar 20 anos para trabalhar esse emocional, porque ele precisa trabalhar isso na vida dele. Tem pessoas que vão se converter, vão pegar um cigarro e jogar fora, como o Wagner falou aqui na vigília, quem teve na vigília. Mas tem outros servos de Deus, remido e lavado no sangue de Jesus, que não vão conseguir jogar o maço cigarro isqueiro fora, vai ficar 10 anos, mas remido e lavado no sangue de Jesus, está salvo, mas ele vai precisar fazer um trabalho. Você está entendendo isso, sim ou não? A parte financeira é a mesma coisa. O dinheiro é um Deus. Não sou eu que estou dizendo, Jesus falou. E existem relações e portas fechadas de Deus para que você veja e entenda o que precisa acontecer na tua vida financeira. E isso só vai acontecer quando você se desprender desses Deus. Eu não faço sempre, mas quando só faço isso, não é por barganhar. Por isso que eu estou com cuidado para dizer para você que isso não é barganha, como muita gente prega aí. Mas ao mesmo tempo também não posso dizer que Deus abençoa aquele que dá, porque isso é bíblico. Agora, o que manda é a motivação. Deus colocou no meu coração. Faz um teste comigo. Eu te quero a tua primazia duas vezes. E eu fiz. Aconteceu várias coisas já. Eu não vou detalhar para vocês, mas duas muralhas, duas dívidas que a gente tinha por uma questão de banco e tal. As duas pessoas ligaram para mim essa semana. Eu não acreditei. Eu falei, ó, só posso tanto. Tanto? Posso mandar um boleto? Peguei o boleto e veio para um monte de advogado. Cara, tá certo? É da empresa mesmo. Pum. O segundo me ligou ontem. Falei, cara, esse boleto tem um montão de 7-1 aí, né? Não, é o boleto. Pum. Meu irmão, eu acho que menos de 40% do que seria. Coisas no mundo financeiro. Eu não vou mais continuar a falar sobre isso, mas para que você entenda que isso é realidade. E eu quero dizer que Deus está transicionando e as coisas acontecem através do dinheiro. Para a gente entrar lá, é o dinheiro. Mas não é só o dinheiro. Dinheiro é uma coisa, oferta é outra. Oferta é muito mais do que dar dinheiro. Então, o que Deus coloca no teu coração é para que você abra o teu coração e entenda que Ele quer fazer transicionar os seus bens também em oferta. E eu não sei aqui até hoje o que você se lançava, o que você, como você faz, como você entrega, se é só o normal, porque agora vou para o terceiro e último ponto. E diz assim, quando, versículo 10, depois dessa visão, aí quem é o autor do livro de Atos? Lucas, o médico amado. Ok? Aí Lucas está escrevendo agora dizendo. Olha o que Lucas diz, versículo 10. O versículo 10 é um versículo estratégico na missiologia. O versículo 10 tem um conteúdo que em nenhum momento do capítulo 16 e antes acontece. No versículo 10 acontece algo extraordinário, porque Lucas, o autor, vai dizer o seguinte: depois desta visão de Paulo, preparamos-nos, na versão NVI, que está aqui com a minha, imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos chamava. Aí, ó, até na hora da bênção acontece. Mano. Isso é um grupo de oração que a gente tem, que é uma hora. O que acontece aqui no versículo 10? Acontece aqui no versículo 10 é que Lucas, até então, eu vou até ser bem didático aqui com você, vamos voltar um versículo. Versículo 8, por exemplo. Então contornaram, ok? Eu estou encerrando. Então contornaram, até então, antes do versículo 10, Lucas, o médico amado, o autor, ele vai usar somente a terceira pessoa do plural, eles. A partir desse versículo 10, ele começa a usar a primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, é uma coincidência? Não. Ele diz no versículo 10, depois dessa visão, Lucas entendeu de fato a realidade e o envolvimento dele na obra missionária. Ué, mas Lucas já estava lá, já. Lucas, desde o início, estava como médico. Ele é médico. Ele sabia, ele é amigo de Paulo. O Lucas era missíssimo de Paulo. Havia uma intimidade. Lucas conhecia a fragilidade física de Paulo. Segundo os entendidos, até malária ele teve, quando em Gálatas ele diz que escrevo com letras grandes. Então Paulo teve muitas fragilidades humanas, saúde. Os entendidos, Os estudiosos apontam que Paulo não tinha uma saúde muito forte. E aí Lucas entende esse negócio e eu vou contigo, rapaz. Tu é maluco, eu vou contigo nessa loucura tua aí. Então eu vou contigo, eu sou médico. Beleza? É uma ação nobre. Só que durante o tempo, Deus começa a impelir no seu coração. E agora ele não é só médico, agora ele é escritor. Então, Lucas já está dando muito da sua entrega. Ele é médico na comitiva, talvez vai deixar de ganhar dinheiro no seu consultório, ele vai ser itinerante, não vai dar financeiramente para ele trabalhar muito, para ele ganhar muito, mas ele entendeu a missão, ok, maravilha. Só que o Espírito Santo quer mais. O Espírito Santo vai fazendo mais com Lucas. Agora ele é escritor, porque ele é catedrático, ele é acadêmico, ele é bom de letra, ele é bom de escrita, ele é um homem dos estudos, ele domina as letras como poucos na comitiva ali, onde há muitos indoutos, incultos, e ele está ali escrevendo, grafando, para que eu e você pudéssemos estudar hoje, no século 21, o livro de Atos. Só que o Espírito Santo quer mais. E o Espírito Santo envolve Lucas de uma forma inédita, ao ponto de até então ele usar a terceira pessoa do plural, eles. E eles foram, e fizeram, e desceram, e falaram. A partir do versículo 10, depois da visão de Paulo, ele veste a camisa. E quando ele veste a camisa, ele paga o preço. E ele diz, falou e vamos, nós vamos anunciar. E Deus nos disse, e ele diz, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. O chamado é para todos. O chamado é para mim e para você. O chamado de Deus é uma coisa que você tem que entender hoje. Eu gostaria de te desafiar no que Deus tem para você a partir de hoje. No que Deus falou com você a partir de hoje. No que Deus entregou para você a partir de hoje. Talvez você já tenha sido entendido o chamado. Talvez você já tenha doado como médico. Na tua profissão, você já tem doado num nível... Você já tem sido bênção e chamado num nível, só que hoje Deus está te chamando para um outro nível. Eu não sei qual é, mas é um nível especial. Eu achei que eu já tinha feito tudo na minha vida, quando acontece o chamado para vir. E eu me lembro, Humberto pregou aqui, tínhamos a escada aqui ainda. Isso aqui tinha duas escadas aqui e aqui. Foi a primeira vez que você pregou. Você fez um apelo missionário. Eu falei, Senhor... Né? Já passei dos 40 na época, né? Hoje estou com 38. Eu falei, Senhor, já estou mais de 40. Vou para onde? Fazer o quê? Deus, ó, vai. E eu vim. No domingo seguinte, dois domingos depois, o Anatoly veio. E o Anatoly lançou o desafio para ir para a Ucrânia, para a Rússia pela primeira vez. E quando ele lançou o desafio, dinamitou meu coração. E eu achei que no alto da meu tempo, pastor de esporte, não sei o quê, eu achei que eu já tinha feito tudo, que eu só ia fazer aqui. Deus falou, não, se você quiser, eu vou te levar além. E a pergunta é para você, você quer? Deus vai te levar além. Só que eu preciso te dizer, que não necessariamente como missionário transcultural, como está acontecendo comigo, e vai o país e volta, mas Deus pode te levar em outro, de outras formas, em outro lugar. Eu não sei o que Deus pode fazer com a tua empresa. Deus pode turbinar para você investir em vidas. Deus pode fazer coisas maravilhas no teu consultório, no teu escritório, na tua escola, na tua academia, aonde você vai, na tua casa, o teu casamento, os teus filhos. Que você tenta reter, não dá certo, não dá certo. Solta os teus filhos. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na vida deles. Deus está dizendo para você, eu estou te resistindo para você fluir. Flua, flua agora nas mãos de Deus. Fique de pé. Entenda que Deus está te chamando nessa manhã. Deus está te chamando para fazer algo que ainda você não fez. Porque você já faz. Lucas já fazia. Lucas era médico e escritor. Ninguém podia fazer o que Lucas fazia. Legal, maravilha. Só que Deus queria mais. Sabe por que Deus queria mais? Porque Deus sabia que Lucas podia dar mais. Deus está te chamando hoje E eu quero orar com você hoje. Eu quero te convidar, e assim a gente encerra essa palavra. Convidar e orar contigo nesta manhã. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E durante essa canção, se você quiser se entregar ao Senhor, se você quiser aceitar a convocação de Deus para fazer algo especial e extraordinário, diferente, inédito na tua vida, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos adorar. Sai do teu lugar e venha, porque o que Deus tem para você é extraordinário, é inédito, é exclusivo. Deus vai te fazer coisas que você ainda nem imaginou em fazer. Eu achava que Deus já tinha feito comigo tudo. E Deus disse: não, filho, ainda há muita coisa a fazer. Ainda há muita coisa a fazer, e Deus vai fazer contigo. Se você quiser, sai do seu lugar e venha. Deus está chamando gente para obra missionária. Se você quer se colocar de obra missionária de forma específica, procure depois o pastor Coutinho. Procure o Humberto aqui à frente. Procure aqui esses irmãos. Deus está te chamando para ser líder de célula. Deus está te chamando para abrir a tua casa. Deus está te chamando para ser dizimistas. Porventura, há pessoas que ofertam, mas ainda não são dizimistas. E é por isso que muitas vezes você entende por que tem batido nas portas e as coisas não têm fluído. Financeiramente não tem fluído. Porque você precisa se entregar ao Senhor, entregar os seus bens ao Senhor. Sai do teu lugar e venha. Se coloque diante dele. Venha, venha. Deus está te chamando a chamar um chamado de Deus hoje. Um chamado especial. Um chamado especial, extraordinário, diferente, inédito. Deus quer fazer contigo. Saia, venha. Quero orar contigo aqui, em nome de Jesus. Você não é mais de Deus. Você não é mais seu, você é de Deus. Você que está em casa aí, coloque a mão no seu coração. Fique de pé se você puder ficar. Se você não pode ficar em pé, você que está em casa, você que está ao alcance dessa voz, através da internet, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu não sou mais meu. Eu sou teu. Eu quero me entregar nas tuas mãos hoje. Eu quero entregar a minha vida. Quero entregar os meus negócios. Quero entregar os meus projetos, a minha casa, os meus dons, os meus ministérios e mistérios. Coloco no teu altar hoje. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e diga para ele: Senhor, eu estou nesse lugar. E esse lugar é a minha Troade. Eu chego em Troade querendo descansar no Senhor. Eu dou um passo de fé ao Senhor. E eu me coloco agora em Troade para ouvir a tua direção na minha vida. Eu preciso de uma nova direção. Eu preciso de te ver e ter visão de ti. Eu preciso de uma visão. Eu preciso de uma direção. Por isso eu me coloco diante de ti agora. Eu me coloco em Troade. Eu chego em Troade e me coloco diante de ti. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e filhas. Irmãs e irmãos, homens e mulheres que chegam na tua presença agora. Oh Deus, nós queremos clamar por cada um deles agora. Queremos pedir que o Senhor venha sobre a vida deles de maneira como vieste sobre a vida de Paulo. Visite agora, Deus. Nós estamos em Troade. Nós estamos no lugar de envio. Nós estamos no lugar de transição. Nós estamos no lugar de ampliação da tua vida na vida deles. Traga um novo lugar de renovação, lugar de novo, lugar de visão. Traga agora a tua visão na vida deles, Deus. Traga agora o teu reposicionamento na vida deles agora. Traga respostas na vida deles. Oh Deus, receba agora cada um deles agora. Oh Deus, reinicie uma nova vida na vida deles. Reinicie propósitos, reinicie ministérios, reinicie dons, capacitando os dons. Oh Deus, dê uma nova visão agora na vida de cada um deles agora. naqueles que mesmo não vieram à frente, mas estão se colocando diante de ti. Ó Deus, inunde agora com teu poder e com a tua graça, derrame sobre a vida deles algo novo, renovador. Ó Deus, modifique agora, amplie as tendas, as estacas. Ó Deus, traga agora a mente deles, a mente cativa, a mente de Cristo. Introduza em cada mente agora o teu propósito e traga, Pai, um novo sentido agora. Esteja agora trazendo novo direcionamento na vida deles agora. Nós clamamos ao Senhor e cremos e pedimos no nome eterno de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá na paz. Em nome de Jesus. Adquira sua camisa lá e vamos comigo para a Ucrânia. Deus abençoe.